Senhoras deputadas, vamos iniciar então esta audição. Agradecer a presença e a disponibilidade do professor Attila Kofalvi, que é professor e investigador na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que já nos enviou também um parecer sobre os dois projetos de lei que estamos a apreciar em especialidade, que nós agradecemos, também já foram reencaminhados para as senhoras e para os senhores deputados. Nós vamos seguir então a metodologia que temos seguido até aqui, pedir uma pequena apresentação, introdução, apreciação sobre estes projetos ao professor Attila Kofalvi e depois passávamos a palavra aos vários grupos parlamentares. Passo então a palavra.
Então, muito boa tarde a todos. Como já tinha mencionado, não estava preparado agora dar uma introdução, mas com certeza vou fazer e com todo o gosto. E muito obrigado pelo convite. E desde já gostaria de cumprimentar os senhores deputados presentes nesta sala e também aqueles que não estão presentes, mas estão interessados no assunto. Então, é assim. Eu ontem enviei dois pareceres sobre os dois projetos de lei, acho esta palavra correta. E então, escrevi praticamente 5 páginas de introdução técnica científica sobre a biomedicina do sistema endocannabinoide e a planta cannabis. Eu comecei praticamente há 20 anos atrás as investigações nesta área e, portanto, posso dizer que sou um perito internacional no assunto. Em Portugal, antes da minha vinda, que eu vim em 2004, ninguém trabalhou nesta área e posso dizer, com orgulho, que consegui estimular vários grupos de investigação. Talvez podia ter convidado a doutora Ana Sebastião, também a professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E estamos a desenvolver um projeto financiado pela FCT sobre a interação entre cafeína e cannabis, na memória, uma vez que ambos os dois são consumidos em grandes quantidades em Portugal. No entanto, falando dos projetos, eu acho muito importante que finalmente começamos a discutir e tentar formalizar a legalização da cannabis médica ou marijuana médica em Portugal. No entanto, eu não estou cá, não fui convidado, suponho, para dar opiniões ou dizer o que é que eu acho, uma vez que cada um de nós tem opinião, cada um da rua podia dizer alguma coisa que é que acha. Eu não só acho, aliás, na qualidade de cientista, eu não podia me pronunciar sobre o assunto na forma que é que eu acho qual é a minha opinião. Eu só consigo dizer os fatos ou consigo responder às perguntas. Isto é que gostaria de fazer. Mas, uma vez que ontem entreguei estes pareceres, lá já escrevi os meus pensamentos sobre os projetos, e então isto é que gostaria de partilhar convosco neste momento. Então, ambos os dois projetos são, em primeiro lugar, acho que é quase muito bem feitos, mas ainda faltava alguma coisa para esclarecer, especialmente essa questão de cannabis médica, ou o que é que exatamente queremos legalizar neste momento. E na primeira página de cada um dos pareceres, eu mencionei que pelo menos três coisas, três artigos pode-se entender sobre esta questão exatamente. Obrigado. Então, pode-se entender a planta própria. Agora, a planta própria, tal como no resto do mundo, em Portugal também, é classificado ou como cânhamo. Então, falar da planta domesticada ou cânhamo, neste caso o cânhamo, tende a ter menos do que 0,2% de THC, ou molécula psicoativa, do seu peso seco, ou então, se fica acima de 0,3%, é considerado marijuana. Depois, existem já há muitos anos, em todo lado do mundo, até na Europa, tipo Andorra, Espanha, França também utiliza medicamentos à base da planta, extratos ou já moléculas purificadas ou até sintéticas. Neste caso, a vantagem que é que estas pílulas são doseáveis, têm guia de tratamento para o utente, para o médico. No entanto, a desvantagem é que não tem o resto das moléculas benéficas da planta cannabis, uma vez que a planta cannabis tem pelo menos 66 até 100 fitocannabinoides, mas essas moléculas não são psicoativas. A única molécula psicoativa é o delta-9-tetra-hidrocannabinol, mas o resto das moléculas, e para além dos fitocannabinoides, temos lá terpenes, beta-cariofileno, outras moléculas na planta cannabis, que é muito saudável. Portanto, tem vantagens e desvantagens em trabalhar com moléculas purificadas e vendidas no mercado como medicamento. E existem também, como já disse, óleos de marijuana, ou existe esta fórmula de Sativex, que é maioritariamente produzido através de cannabis que cresce em Portugal, no sol, e depois é vendido à Inglaterra, onde a empresa GW Pharmaceutics é que produz esta fórmula, que contém THC e cannabidiol. Agora, o cannabidiol é o segundo mais importante fitocannabinoide na planta cannabis. E talvez aqui na quarta página eu tenho duas figuras, no fundo, em que mostra-se que o cannabidiol praticamente supera o resto dos fitocannabinoides em termos das ações e ações medicinais, valor medicinal. Ambas as duas figuras mostram praticamente a mesma coisa. O cannabidiol não é uma molécula psicoativa, aliás, esta molécula contraria a psicoatividade do THC, ou seja, se estão presentes numa preparação em quantidades semelhantes, e esta preparação pode ser, por exemplo, o Sativex, que é esta fórmula que é vendida pelo GW Pharmaceutics, não tem psicoatividade, não causa sonolência, então fica ausente a maioria dos efeitos adversários, pelo menos no curto prazo, do THC, e mantém-se o efeito benéfico do THC. Só que temos que mencionar, de novo, que o efeito benéfico do THC é muito limitado e muito pouco estudado, muito pouco entendido no ser humano. Nos animais, até fizeram muitos estudos, tal como em humanos, também porque existem pílulas na base do THC. Ainda assim, nós não podemos concluir com muita certeza muita coisa. Portanto, a maioria destes produtos que estão no mercado são baseados no nosso conhecimento empírico, em vez do rigor da estatística que é necessário para qualquer medicamento para passar nos ensaios clínicos. Portanto, eu acabei de ler vários ensaios clínicos e depois vários artigos de síntese, revisões, análises, meta-análises sobre praticamente centenas de estudos feitos já nos últimos 20, 30 anos. E realmente o que podemos concluir é que qualquer fórmula, seja a planta com THC ou menos THC, com mais canabidiol, ou estas moléculas isoladas, sintéticas até, têm efeitos moderados, e então evidências moderadas existem pela sua eficácia em náuseas e vômitos, especialmente associados com quimioterapia, depois o estímulo de apetite em doentes terminais, por exemplo, com doentes com sida ou cancro. Também reduzem o espasmo muscular na esclerose múltipla e melhoram outros sintomas dessa doença. Só que, como sabemos, que várias doenças têm várias origens e cada pessoa é diferente do estilo da nossa vida, do nosso estilo de vida, o que é que comemos, de onde vimos, o que é que consumimos, qual é o nosso ambiente normalmente onde crescemos, o background genética. Tudo isso afeta o efeito e a eficácia desses medicamentos e, maioritariamente, essas são as razões porque estas canabinoides não conseguem comprovar o que é que se esperava nos ensaios clínicos. Por quê? Porque eu é que fiz uma lista mesmo grande sobre aquelas doenças ou aquelas condições de saúde, exatamente, em que toda a gente sabe que já ouviu falar que alguém fumou ou tomou cannabis em alguma forma e ficou melhor. Claro, só que quando chega ao ponto de comprovar isto na forma rigorosa, na forma controlada, num ambiente clínico, muito provavelmente não vai sair muita coisa disso, talvez alguma evidência moderada, mas tenho de dizer que se a questão é que se conseguimos basear estas leis, a passagem destas leis sobre o rigor estatístico ou ciência, eu vou dizer que vai ser difícil. Portanto, embora que numa entrevista anterior que fiz para o Observador, eu disse que isto era uma decisão política anteriormente, sim. É verdade que realmente tem que ser uma decisão política e tem de haver uma vontade política para isso. Porquê? Porque não sei a quantas pessoas vão ser afetadas, a vida de quantas pessoas vai ser afetada, mas certamente que a política e a vida social vai ser bastante afetada se estas leis passam. E temos de ter muito prudentes, porque aqui há muita coisa depois para discutir. Quais são as medidas, como é que se prescreve, qual é o controle dessas coisas. E também, com certeza, temos de dar alguma explicação científica para a passagem da lei, não é? Nesta parte é mais difícil, que aquilo também destaquei para outro projeto de lei submetido pelo PAN, que aquela parte tem de destacar em que explica-se o motivo, porque queremos, porque vai ser bom para o país. Eu não duvido que vai ser bom para muitas pessoas e não duvido que essas pessoas vão ter muito benefício, seja planta cultivada em casa ou planta, eu preferia que seja a planta vendida no, na farmácia, porque assim controla a sua qualidade, não é? Tipo pesticidas, etc. E também, quando cultiva em casa, obviamente é muito difícil evitar o consumo elevado, não é? é tipo, falamos a mesma coisa como prescrever aguardente para dor da garganta, não é? E depois permitir a peça produzir sua aguardente em casa, é um bocado é assim. Portanto, temos de ser prudentes. E eu li também artigos sobre esta questão da prudência. Eu acho que cada caso vai ser um caso, cada paciente tem de ser primeiro submetido a uma análise por psiquiatra, uma vez que o maior problema que pode surgir do uso prolongado de cannabis é problemas mentais. Ou seja, aquelas pessoas que têm, têm tendência genética na família, por exemplo, já ocorreu psicose, e sabemos que a psicose, a esquizofrenia, a doença mais hereditária, para além do diabetes, essas pessoas obviamente devem ser excluídas, infelizmente, dos benefícios de cannabinoides ou cannabis médica. E também é preciso de ver se há comorbidades como consumo de outras drogas, e etc., se tem alguma tendência para problemas mentais, psicose ou depressão ou suicídio. No entanto, falta mais uma vez discutir esta parte, o que já mencionei no início, o que é que nós mesmo queremos legalizar, ou seja, planta ou tratamentos base a cannabinoides, uma vez que, por exemplo, o Infarmed já autorizou a venda do Sativex em Portugal e já foi utilizado, como percebe, já 21 unidades já foram vendidas. E aqui vem essa questão de utilizar a planta ou a planta própria. Eu vejo, eu prevejo, se a planta for vendida na farmácia, vai ser vendida por um preço brutal, não é? Eu digo isto porque na Alemanha houve esse caso quando alguém simplesmente não tinha dinheiro, mas tinha prescrição. Se o médico perguntou a esse senhor, se tinha eu também, esclerose múltipla. E este é o caso, o primeiro caso desses, quando este senhor, como não havia dinheiro para comprar unidades por 500 euros, que aqui em Portugal são 500 euros de Sativex, não tinha dinheiro para isso, obviamente, e não é comparticipado. E ele começou a produzir em casa e depois recebeu a nota em casa da polícia que é preciso de cancelar isto porque vai ser processado, e ele levou o caso para o tribunal e ganhou. E ganhou porque ele teve direito para melhoramento, uma vez que já foi receitado um medicamento, só que não tinha dinheiro para comprar e não foi comparticipado. Portanto, estas são as questões em que temos que pensar, ou vocês é que têm que pensar, e eu só estou aqui para mandar bocas e problematizar. Eu sei que eu sou uma pessoa que procura sempre piquinhas, sim, quem procura sempre é o erro, mas assim, eu corrijo já várias teses de doutoramento, mestrado, eu tenho que fazer esse é o meu trabalho, mas por favor não leva mal esta atitude minha, eu quero ajudar, e em vez de aqui atrapalhar o vosso trabalho, portanto, talvez aqui termino a minha introdução e depois estou aberto para qualquer dúvida para responder.
Muito obrigado. Dizer que nós não temos nada que levar a mal, até pelo contrário, temos é que agradecer o facto de identificar, segundo aquilo que é a sua experiência académica, profissional, e também a sua opinião pessoal, também é importante para estas matérias, não é? Nós temos que agradecer a identificar problemas, situações que estejam menos claras na legislação. É para isso mesmo que nós fazemos os processos em especialidade, e agradecemos mais uma vez o parecer e a apresentação e a sinceridade também com que apresentou o seu parecer sobre os projetos de lei. Passava então aos grupos parlamentares, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Professor a sua exposição e por nos ter deixado aqui estes pareceres, que ainda não tive tempo de os ler com a devida atenção, que irei fazer com todo o interesse, mas penso que, até pelo seu método científico que usa para analisar as questões, levantando problemas que possam existir, é uma boa forma de podermos até também, como legisladores, aprendermos a antecipar problemas, não é? E, portanto, queria-lhe agradecer e a sua sinceridade com que o fez. Sr. Professor, de facto, não existe em Portugal uma premência social para legalizar a cannabis. Nós isso sabemos, não é? Não é uma questão de premência social, não é? Também sabemos que existe, que foi despenalizado o consumo de substâncias psicotrópicas em Portugal. O consumo. Portanto, quem hoje consumir não é, continua a ter algumas penas contra ordem nacionais, multas, encaminhamentos para tratamento, se for caso disso, mas de facto não pratica um crime. O autocultivo, sim. Cultivar é. Portanto, a abrangência destes projetos, do projeto principalmente do Bloco de Esquerda, quando prevê a questão do autocultivo, traz um problema. Outra questão é a que falámos aqui, e bem, nós sabemos que através do autocultivo, e até por ser uma planta que é facilmente contaminada, tudo isso, os níveis de segurança que se podem conseguir serão difíceis, não é? Pronto. Seja como for, para contrabalançar isto, nós sabemos que as pessoas que precisam desta substância para várias patologias, e aí há evidência científica, uma forte evidência científica, em algumas patologias, não é na cura, mas com os benefícios para várias doenças, e muitos doentes têm aqui falado, até no âmbito destas audições, que se dão muito bem com a substância, e portanto nós temos aqui um problema, que é o preço do Sativex, portanto a falta de acesso dos portugueses a esta substância. Para consumirem esta substância têm que recorrer a mercados que não são muito seguros, ou sendo seguros são complicados adquiri-los. Portanto, todos os portugueses que necessitam desta substância, e são muitos, e o professor disse, houve vários ensaios aí, ensaios clínicos, com evidência para algumas patologias, mesmo para a dor, não vou agora repetir aquela lista extensa, mas há, de facto, evidência. Portanto, o problema também é um problema de acesso. Bom, portanto, não havendo, o que é que eu quero concluir? Não havendo premência social, existe uma relação de custo-benefício para o doente. E essa relação existe. Existe. E era bom que esta legislação, e falo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pudesse, de facto, ser aprovada para que mais portugueses que sofrem de muitas patologias pudessem beneficiar a um preço razoável, porque de facto o Sativex é impossível, não é? Ninguém, impossível, pudessem beneficiar desta substância. Mas uma coisa é a substância ativa, outra coisa é a planta como um todo, e o professor falou aqui muito bem que de facto seria bom, por um lado, as farmácias poderem vender a planta, não é? A planta em si, nas várias maneiras em que pode ser consumida, não sei, a flor, ou isso já, mas os profissionais de saúde aí saberão para que tipo de como é que deverão apresentar a substância. Bom, o professor disse aqui, no entanto, que é preciso prudência, visto que isto é uma substância que tem, além de alguns perigos que tem, é evidente, e isto já é uma pergunta, o professor não considera que esta substância está inserida num estigma? O estigma, quer dizer, ao longo de muitos anos, e tendo sido uma substância já utilizada para fins medicinais há mais de 90 anos, porquê é que em Portugal só chegou a questão neste momento? Porquê é que outros países, sabemos que outros países já o fizeram, mas não são assim tantos, e, portanto, há aqui também um estigma. E quando o professor falava em prudência e falava, de facto, nos sintomas que algumas pessoas que consomem esta substância podem vir a ter, os casos das psicoses, se houver, de facto, uma predisposição para isso, e até fez uma afirmação que disse muitas vidas serão afetadas, disse o professor. Eu gostava que me explicasse qual é o alcance desta sua expressão. Mas afetadas como? A vida social será afetada. O que é que queria referir quando disse isto? Porquê, professor? Porque, de facto, há uma droga social com a que nós convivemos todos os dias, que é o álcool, que afeta, de facto, essa afeta, não se vende nas farmácias, mas vende-se nos supermercados. E, portanto, nós temos também vidas afetadas e esse, sim, pode ter outros problemas. Bom, eu estou só aqui a fazer o papel de advogada do diabo para dizer assim. Por outro lado, também temos muitas substâncias que são prescritas pelos médicos, que são as benzodiazepinas, que estão em casa das pessoas e que têm efeitos terríveis, e essas sim são letais. Se uma pessoa consumir muitas benzodiazepinas, em princípio pode morrer mais rapidamente do que com uma dose forte de cannabis, penso eu. Embora a minha formação não seja nessa área, isso é o que eu tenho ouvido dizer. Portanto, nós estamos aqui com um problema que é custo-benefício para o doente. E nesta equação de custo-benefício para o doente, sendo o professor um neurocientista, um neurofarmacologista, e tendo já um conhecimento tão profundo sobre esta substância, se acha, sinceramente, que os perigos, que nós sabemos que é uma substância que não é inócua, não vão ser ultrapassados pela segurança da prescrição médica, da segurança da venda nas farmácias e, portanto, que vários portugueses poderão beneficiar dos efeitos benéficos desta substância. Obviamente, controlada, com todas as cautelas que são precisas ter. E muito obrigada mais uma vez e irei ler ainda com muito cuidado o seu parecer, que me parece muito completo e muito bem feito. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos só recolher várias perguntas e opiniões e depois passávamos novamente ao professor. Já agora também gostava de aproveitar, e fazendo parte de um dos grupos parlamentares do Bloco, que apresentou um dos projetos neste sentido, aproveitar a presença do professor só para tentar responder a uma questão que coloca no seu parecer e também eu próprio colocar algumas questões. Colocar logo esta primeira, tentar responder logo a esta primeira questão que coloca sobre o que é que nós consideramos por cannabis médico ou medicinal, não é? Que é que tentamos englobar neste projeto de legalização. Efetivamente, não é um medicamento à base de cannabinoides, é a possibilidade de prescrição e disponibilização da planta, por exemplo, flores desidratadas para vaporização e outros preparados como óleos, enfim, que pudessem estar disponibilizados na farmácia, mas que não fossem medicamentos to cure, não é? Aquilo que nós consideramos medicamentos. É exatamente para estas situações, porque Sativex, Pediolex, etc., seguirão o seu caminho normal através do Infarmed. E, portanto, aqui era tentar alargar um pouquinho a outros produtos. Creio que Para ficar com essa dúvida, é porque a formulação no nosso projeto de lei não está clara. Eu agradeço ter levantado a questão, porque neste processo de especialidade nós podemos ainda alterar os projetos de lei. Aliás, é para isso que servem estes processos de especialidade e certamente que será então algo onde nós temos que nos debruçar para tentar esclarecer melhor a situação, para não ficar esta dúvida. Mas eu gostava só de lhe fazer duas ou três questões, se me permitir, muito, muito, muito rápidas e muito simples, certamente. Dizia-nos que não duvidava que, se fossem aprovadas, isto poderia ser bom para muitas pessoas ou poderia ter efeitos positivos para algumas pessoas. Ora, no seu parecer, dá-nos alguma evidência científica, moderada, de efeitos positivos que pode existir da administração de cannabis para alguns sintomas, essencialmente sintomas, mas depois também disse, e bem, não é, que para além disso existe alguma evidência empírica que depois é difícil provar através de alguns modelos e de alguns ensaios clínicos. Disse-nos também que, mediante tudo isto, a decisão é eminentemente política. Ora, nós concordamos com essa opinião, por várias razões. Primeiro, porque achamos que culturalmente existe uma percepção diferente desta planta, quando comparado com outras. Vemos, por exemplo, vários países europeus que decidiram seguir este caminho, legalizar através de iniciativa legislativa, né? Na Alemanha, na Itália, por exemplo, no Canadá, na República Checa, a Dinamarca acho que está com uma experiência piloto neste momento, mas foi através da iniciativa legislativa que disponibilizaram estas formas, a planta desidratada, os óleos, etc. E, portanto, nós parece-nos que sim, que é uma decisão política e por isso nós temos apresentado este projeto. Que diz basicamente o quê? Que os médicos, portanto quem pode prescrever em Portugal, se achar que o custo-benefício, ou melhor dizendo, o risco-benefício é positivo para o doente, pode prescrever, por exemplo, flor desidratada para vaporização, óleo para administração sublingual ou outras formas, não é? E eu gostava de lhe perguntar isto, se, tendo em conta que efetivamente estamos aqui num plano um bocado mais de decisão política, se considera que a legalização, esta clarificação, dizer que é possível e que o médico pode prescrever e que o paciente pode ir levantar na farmácia a sua erva desidratada para vaporizar, o seu óleo para tomar em casa, se considera que isto pode ter efeitos positivos, pode ter impactos positivos, e se resolve ou se responde a algumas lacunas que existem atualmente. Vou-lhe dizer, da parte do Bloco de Esquerda, a nossa interpretação neste momento é que existem lacunas por indefinição sobre o estatuto desta planta e dos seus derivados, etc. Por exemplo, hoje em dia o médico não pode prescrever as flores desidratadas de marihuana para vaporizar em casa, não é? Essa é uma lacuna. Mas depois existem outras. O óleo de CBD, como bem disse, nem é ilegal, porque ele pode ser extraído exclusivamente do cânhamo. Mas não existe também, o seu acesso é difícil e o controlo sobre a sua qualidade também é questionável, muitas vezes, e há dificuldade no acesso. Portanto, era isto um bocadinho que eu gostava de lhe perguntar. Tendo em conta que a discussão, a decisão é também política, qual é a sua opinião sobre isto, sobre se seria positivo nós termos uma lei que clarificasse o estatuto desta planta, enfim, se poderia ser prescrito, se não poderia, etc. E apesar de evidência científica mais moderada, evidência empírica, enfim, existindo também alguma, se considera que esta clarificação poderia traduzir-se em benefícios para alguns utentes. Sabendo de antemão, e concordando de antemão também, que são necessárias algumas cautelas. Por isso é que nós prevemos no nosso projeto que só mediante prescrição médica, que pode ser dispensada em farmácia, o que obrigará, por exemplo, a que se faça também um circuito de controle de qualidade dos produtos, não é? Por exemplo, na Holanda, sabe certamente melhor do que nós, a planta em forma vegetal que é dispensada passa por um controlo da sua agência de medicamentos também. Colocou uma outra questão, que tinha a ver com o acesso. Efetivamente, noutros países onde foi legalizada a prescrição e a dispensa, há um problema com o acesso. Na Itália, na República Checa, na Alemanha, como disse. E tem-se tentado encontrar soluções diferentes. Em Itália, está a tentar encontrar-se uma solução, que já agora gostava de saber a sua opinião, até para podermos refletir aqui entre nós se poderia ser uma solução a introduzir em Portugal, que é o próprio Estado cultivar as plantas para ser o próprio Estado a poder abastecer as farmácias e com isso faz baixar o preço ao consumidor, ao utente neste caso. Deixava estas questões e passava a ser deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada e, em primeiro lugar, cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer-lhe o envio atempadamente antes da audição dos parceiros que nos permitiu analisá-los e, de facto, eles são bastante completos. E não há problema ser deputado coordenador. E também das explicações da sua parte introdutória que fez agora ao seu nesta audição. Eu gostaria de lhe, desde logo, lhe colocar uma questão e que tem a ver com aquilo que diz nos seus pareceres. E que faz referência e também o disse aqui, há de facto evidências, não é? Há estudos que são contraditórios, podemos dizer assim, no que respeita à utilização quer da planta, quer de medicamentos à base da cannabis. E, portanto, aquilo que, se eu bem entendi, e a primeira pergunta era se aquilo que defende é que ainda é preciso perceber mais, estudar mais estes efeitos. É uma primeira pergunta. Ou se aquilo que já existe é suficientemente válido, se me permite a expressão, que permita tomar-se decisões relativamente ao uso da planta. Eu não estou a falar do medicamento, porque de facto o medicamento obedece a outras regras. Estou a falar da planta. E, portanto, se há hoje evidência científica, sendo certo, como aqui diz e bem, há estudos que as meta-análises que são utilizadas não seguem exatamente os mesmos princípios e, portanto, é difícil fazer a comparação, porque quando não se utiliza a mesma metodologia é difícil. Portanto, a primeira questão era essa. A segunda questão tem a ver com a questão do óleo do CBD. Portanto, no seu parecer também diz que há hoje, e também já nos tinham dito aqui outras entidades ouvidas, que há hoje uma evolução e até em algum estado já avançado a questão da produção de um medicamento que utilizado sobretudo para as epilepsias refratárias, mas hoje ele não existe, não é? Portanto, hoje o medicamento ainda não existe e os pais, e inclusive um neurologista disse-nos aqui, que são aconselhados a utilizar o óleo CBD. Sucede que o óleo, não é? Por uma legislação portuguesa, tudo que não seja medicamentos não está sob o controle do Infarmed. Penso que o professor tenha conhecimento disso. Portanto, está sob o controle da DGAV, que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que é responsável por o controlo de tudo aquilo que não é medicamento. Se eu bem entendi, o professor considera que, pegando até nessa evidência, que esse medicamento poderá ter efeitos muito positivos. A questão é, até lá, a questão do óleo e de que forma é que, porque também eu percebi que é pela leitura dos seus parceiros, que é por aquilo que disse, é favorável a um controlo rigoroso da produção, não é? Para saber exatamente o que é que cada um, até porque disse bem, cada caso é um caso, cada caso precisa de doses que estejam devidamente controladas, que se saiba exatamente qual é a composição do óleo, da dosagem do CBD, e nesse aspecto, o que é que, enquanto investigador nesta área, o que é que pode, o que é que defende relativamente a este período de hiato? É que nós, por exemplo, ouvimos aqui a Ordem dos Médicos, o neurologista da Ordem dos Médicos, a dizer que era necessário, enquanto que não surgir o medicamento, não é? Que era preciso criar-se um período transitório em que se pudesse, em que os médicos pudessem prescrever, em que houvesse controlo. A pergunta que eu lhe faço é: como é que, sendo investigador, que ideias pode ser dadas para esse sentido? Como é que acha que isso pode ser ultrapassada? Como é que essa questão do controlo ou a ausência do controlo, porque os pais próprios também nos disseram aqui, sobretudo das crianças que têm epilepsia grave, o que nos disseram é que eles não sabem o que é que estão a ministrar aos filhos. E, portanto, a pergunta que eu lhe fazia era, parece-me um bocadinho, não sei se é fácil ou difícil, mas acho que era, usando os seus conhecimentos, o que é que nos pode dizer sobre isso? Como é que se podia controlar? Não é? Porque ele, de facto, pode ser produzido pelo cânhamo. Há, em Portugal, produções do cânhamo, não é? Portanto, Portugal está, e o professor faz bem, e faz a referência aos decretos regulamentares que estão em vigor sobre isso. A outra questão, a questão da acessibilidade, que tem estado, de facto, tem estado presente. Eu estive a revisitar todas as audições, o professor também aqui falou a questão da acessibilidade, quer ao medicamento, portanto, àquilo que já está hoje disponibilizado em Portugal, e, de facto, ele não é comparticipado, ele tem uma autorização para introdução no mercado, não está comparticipado. Essa decisão, de facto, é uma decisão do próprio Infarmed sobre a orientação do Ministério da Saúde, não é? Portanto, se a questão de facto é, e é isso que o PCP tem dito sempre, se há evidência, não é? Se este medicamento que existe e outros, porque já há noutros países, outros medicamentos não estão em Portugal disponíveis porque, de acordo com aquilo que é a legislação, são as farmacêuticas que têm que solicitar o registro, a introdução no mercado, e depois o Infarmed faz a avaliação, a farmacovigilância e da comparticipação. Depois dá uma decisão de comparticipar ou não comparticipar. A questão que nós temos dito é, se há essa evidência, se esse medicamento tem os efeitos positivos que parece ter, não é? Porque há várias evidências que dizem que tem, aquilo que o PCP tem dito é que essa sim é uma decisão política de comparticipar ou não comparticipar. Mas que não é da Assembleia da República. Essa questão da comparticipação não é da Assembleia da República. E, de facto, isso pode ser um obstáculo ao acesso. Porque hoje, para se aceder a ele, tem que ser por uma autorização, uma AUE, uma autorização de utilização especial, em que, com dispensa hospitalar, só pode ser por dispensa hospitalar, e, portanto, têm que os médicos sujeitar isso à Comissão de Farmácia e Terapêutica do seu hospital, pedir depois uma autorização ao Infarmed, e aquilo que nos foi dito do Infarmed foi: nós temos autorizado todas. Agora, pode acontecer, como ele é muito caro, que haja depois outros problemas, não é? E a questão que eu também gostaria de colocar relativamente a esta questão da acessibilidade, se, portanto, defende que no caso da planta ou das suas fórmulas, não é? A planta, que também aquilo que o professor defende é a comparticipação, é que seja comparticipado, que haja uma comparticipação. Depois refere, e para terminar, que, e diz assim, temos, esta é uma decisão que tem que ser prudente. Fala do caso a caso, fala de algumas restrições que possam ser usadas, designadamente fala de que cada doente deve ser avaliado por psiquiatria por causa do uso prolongado e do efeito psicoativo e, sobretudo, pela questão da vulnerabilidade de algumas pessoas para a esquizofrenia e para as psicoses. E a questão que lhe coloco é, nesta prudência, não basta ter uma... Estou-lhe a fazer a pergunta. Não basta ter uma receita especial de comparticipação, como pois hoje, por exemplo, se utiliza para os opioides, não é? Porque hoje um opioide, um médico pode escrever sobre determinado tipo, são muito restritas as condições de aplicação. O professor, quando fala nesta prudência, está a falar deste tipo de prescrição com normas clínicas muito determinadas a quem é que... Para quem se dirige, a quem se pode prescrever, quem pode prescrever, porque, por exemplo, os opioides não são prescritos por todos os médicos. Não são prescritos por todos os médicos. Por exemplo, o médico de família pode prescrever depois do médico especialista ter utilizado. Portanto, e é o médico de acompanhamento que faz isso. A pergunta que lhe faço é nesse sentido. A prudência também, quando falo de prudência... É esse nível, é que haja uma determinação clara de quem pode prescrever. Eram essas as minhas perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora para as respostas do professor. Não sei se tem todas as perguntas, mas também qualquer dificuldade. Nós vamos lembrando, exatamente.
Pois, peço desculpa se não lembro de todas as perguntas da senhora deputada, uma vez que esqueci-me de começar a apontar, mas pronto, não tem mal, eu vou lembrando destas questões e a senhora deputada mesmo dirigiu umas perguntas importantes a mim e eu acho, e agora reconheço que uma vez que eu... Não sou nativo e posso me pronunciar na forma errada. Quando eu falei dos efeitos sociais, eu não estava a falar dos efeitos negativos, eu estava a falar de uma coisa diferente, uma vez que esta é uma questão, é um hot debate, é um tópico importante em Portugal, e uma vez que isto mesmo afeta a fantasia dos jovens, não é? Especialmente os jovens que estão mais interessados neste tópico. Eu acho que qualquer partido que consegue passar esta lei, ou uma lei dessas, obviamente vai beneficiar muito deste ato, ou desse ato. E, obviamente, que as pessoas que precisam de medicamento, por exemplo, a base de cannabis, vão obviamente beneficiar muito. É que houve umas questões e a primeira coisa era se eu não considero o THC estigmatizado. Uma vez que, por exemplo, esta pergunta muitas vezes surge nas conversas, que o Estado ganha muito lucro através do IVA do álcool, e o álcool também faz mal, o cigarro também faz-nos mal. Como é que a marijuana, e agora estou a falar de marijuana com conteúdo de THC elevada, é que ainda não está legalizada e até tipo vendida pelas farmácias ou na forma controlada em coffee shops ou daquela forma como os holandeses fazem, e depois até o Estado podia aproveitar disto. Como já disse, eu não estou cá para dar opiniões. Eu simplesmente consigo dizer uma coisa. Pelo meu conhecimento, eu li já milhares de artigos e escrevi vários artigos. O THC é uma molécula muito perigosa, especialmente para os jovens. Por quê? Porque um dos receptores, um dos receptores no cérebro que pertence ao sistema endocannabinoide, que é um sistema muito vasto, está a controlar a vida e a morte de todas as nossas células, acidentalmente interage com a planta cannabis, especialmente com o THC. Na verdade, a evolução fez que a planta cannabis inventou uma molécula que acidentalmente causa intoxicação nos mamíferos e assim, se uma vez o animal que foi lá comer a planta ficou intoxicado, mais uma vez já não quer comer da planta. Só que muitas vezes o ser humano aproveita os efeitos negativos ou esta guerra química que as plantas fazem contra nós e pelo mesmo motivo é que começa a cultivar a planta, por isso o óleo, a cebola, o piripiri, todas estas plantas começaram a ganhar muito mais popularidade nas sociedades humanas. E então o THC, infelizmente, é uma molécula que interage com uma das proteínas no nosso cérebro, que é responsável pelo crescimento, maturação e migração dos neurônios. Esta proteína, que chama-se receptor CB1, está presente nos neurônios imaturos, especialmente nos seus axónios, aqueles processos que estão a crescer e estão a procurar os seus amigos dentro da cablagem cerebral. E o THC é especialmente perigoso para o cérebro em desenvolvimento. Como sabemos, talvez já ter 25, 30 anos, para as mulheres mais cedo, para os homens talvez nunca, o cérebro amadurece. Até tipo 35 anos não podemos dizer que o cérebro humano, especialmente dos homens, fica 100% maduro. Sempre temos neurônios a crescerem e integrarem-se no córtex pré-frontal. Por isso, depois de 35, 40 anos, é que começamos a achar nos homens que já somos maduros suficientemente. Às vezes não. As mulheres mais cedo, porque elas têm de tomar conta dos bebês, não é? Que mais cedo será necessário ter o córtex pré-frontal maduro. Portanto, o THC, infelizmente, interfere com o crescimento desses neurônios. Esses neurônios não vão conseguir integrar-se na rede neuronal, vão ficar imaduros, praticamente como se tivéssemos lançado centenas de microprocessadores dentro de uma caixa, achando que isto vai funcionar como computador. Não vai, porque não há ligação entre os neurônios. O álcool, claro que pode matar alguém, enquanto o cannabis é muito raro. Anualmente há alguns casos, tipo 5 a 10 casos, quando alguém inexperiente morre de marijuana, tipo ataque cardíaco ou enfarte cerebral, mas isto, obviamente, em comparação com o álcool, é pífia. E os benzodiazepins, sim, mencionam bem que existem medicamentos, por exemplo, se combinarmos benzodiazepina com álcool, ou até os barbituratos sem álcool, são capazes de causar depressão do sistema nervoso central e paragem cardiorrespiratória. Isto é que não acontece com o cannabis, porque os receptores, receptores que sentem o THC não estão localizados no tronco cerebral. O tronco cerebral é a zona em que temos todos os centros vitais, ou seja, lá temos o controle cardiorrespiratório. Mas não quer dizer ainda assim que outros efeitos periféricos não podem matar, como já mencionei. Não sei se eu respondi a todas as questões.
Sim. A questão da segurança já tinha respondido, sim. Nas minhas?
Pois, ok. Mas eu vou continuar, eu vou continuar a responder essas questões, uma vez que aqui algumas questões repetiram-se. Falando, talvez, do Sativex e a produção local, não é? Esta será, talvez, a primeira coisa para discutir. Como todos sabemos, todos nós sabemos que em Portugal agora já há 3 plantações autorizadas, entre elas uma plantação já existe desde 2014 por uma empresa israelita perto do Montijo, e outro agora veio do Tilray da Canadá. A Canadá tem maior conhecimento disto, eles têm legislação muito mais avançada e muito mais experiência. Eu sugiro falar com os falar ou estudar o modelo canadiano, correto, porque eles é que sabem muito mais disto e eu já tenho muita experiência no nível social e no nível de medicina. Sim, uma vez que temos a produção local, quer dizer que Portugal é apto para produzir não só cânhamo, mas marijuana médica. E existe essa coisa que estava a me lembrar agora, que cada medicamento perde o... como é que se diz? A patente, exatamente, acho, dentro de 5 anos, não é? Alguma coisa dessas.
Nós podemos ser 5, se não mais.
Mas a Sativex pode ser 5 a 10 anos. Por isso as empresas têm de fazer o mais lucro possível, uma vez que os ensaios clínicos foram também bastante caros, se não me engano, é 1.000 milhões de euros, ou 1.000 milhão de euros para pagar para um ensaio clínico. Mas eu acho que o Sativex já em breve vai perder o patente e vai ser possível fazer Sativex genérico. E em Portugal há muitas empresas que produzem medicinas genéricas, medicamentos genéricos. E sim, eu acho que sim, é uma coisa em que devemos pensar, ou vocês devem pensar mesmo, promover a produção local para as farmácias, vender as farmácias portuguesas até para a exportação, uma marijuana médica de qualidade. Com participação, e qual é que melhor, a planta ou se Sativex? Eu vou saltar entre os dois deputados, que a senhora deputada do PCP perguntou. Sim, esta questão surgiu ao ver o custo de Sativex. Eu percebo que a empresa tem de fazer o mais lucro possível. Mas eu não sei se eu consigo responder esta questão. Uma vez que aquelas pessoas que têm esclerose múltipla, eles não são muitos, suponho eu. São ainda assim demasiados, infelizmente, mas se for com participar do Sativex para essas pessoas, não acho que seria um exagero no orçamento do Estado. Ainda assim, claro que se o Estado comparticipa tipo 80%, ainda assim vai ser 100 euros para pagar, ou 85%, 90%, ainda assim não vai ser 1 euro, ou 4 euros, ou 5 euros, como o antibiótico ou a vacina, vai ser uma coisa muito cara para os utentes, e realmente tem de tomar mensalmente várias tomas. Portanto, é difícil dizer. Mas, no entanto, houve mais uma questão, esta questão de evidências, e vou conseguir juntar as duas questões aqui. Se é preciso de estudar mais esta questão, ou já há evidências suficientes? Bem, o sistema endocannabinoide e a sua interação com a planta cannabis é uma selva. Eu posso dizer que, maioritariamente, ainda é um mapa desconhecido, pelo menos no ser humano. Em animais temos muita coisa descrita, só que a evolução causa alterações sempre nas proteínas e no próprio sistema endocannabinoide, o que leva a que o que é que nós aprendemos no rato ou no ratinho, ou em cultura de células, muitas vezes não corresponde àquilo que o ser humano vai responder à mesma molécula. Uma dessas situações bem conhecidas era há 2 anos atrás, um ensaio clínico feito em França por uma empresa portuguesa, como lembram. Eles utilizaram um inibidor de uma enzima que pertence ao sistema endocannabinoide, e uma enzima que reage bem nos ensaios pré-clínicos em modelos de animais, mas por algum motivo, no ser humano, a resposta era diferente e até causou a morte de um voluntário, infelizmente. Portanto, sim, é sempre preciso estudar mais. Mas, para tomar decisão para estas leis que passaram, eu não acho que seja necessário mais do que já foi feito nos últimos anos, nas últimas 3 décadas. Como já tinha dito, mencionado, foram executados vários ensaios clínicos, centenas, várias, mesmo várias, e estas foram submetidas a análise rigorosa, meta-análise, etc. E o problema, mais uma vez, o que eu já tinha mencionado, mas agora tento explicar em outra forma, é o seguinte. Para um medicamento, uma molécula candidata passa a ser medicamento, agora vou dizer uma coisa muito simplificada, mas imaginem que temos 100 voluntários ou 100 doentes no ensaio clínico. Se 96 dessas pessoas fica curado ou fica melhor, não é? Então, estatisticamente comprovado que o medicamento funciona. Agora, no nosso caso com o cannabis e a marijuana ou as moléculas isoladas, é que isso não vai ser, nunca vai acontecer. Vai acontecer que entre 100 participantes, talvez 60 é que vai responder bem, 60 daqueles de esclerose múltipla, ou dor neuropática, ou bexiga, ou problemas com controle de bexiga, ou náusea e vômitos. Talvez 80% é que vai responder, talvez 90% é que vai responder. No caso de glaucoma, sabemos, muita gente sabe que tem glaucoma, fuma marijuana, pode reduzir a pressão intraocular. Mas, no nível científico, isso não vai dar, comprovar de novo, porque se calhar só 20% ou 10% das pessoas é que vão reagir bem. Mas para aquelas pessoas, a marijuana pode ser indispensável. Para o resto, infelizmente, eles têm de recorrer a outra solução. Portanto, o que é que eu acho e o que é que sugiro neste caso sobre para quem se dirige ao medicamento e quem pode prescrever. Quem pode prescrever já tem que ser uma combinação de médicos. Um vai ser primeiro o psiquiatra, que vai avaliar se essa pessoa não tem tendências para doenças mentais e que não causamos maior problema do que já a pessoa tem. Depois o médico. O médico pode ser médico de família. Eu conheço um médico de família, talvez o Sr. Moisés também conhece, que veio para a feira de Canadouro. Infelizmente eu estive lá no dia seguinte e já não conseguimos.
E ele já esteve aqui também no
trabalho, teve que, sim.
O Dr. Javier.
Exatamente. Sim, sim. Ele sabe muito bem a quem pode-se prescrever e quem ia ter benefício. Obviamente, a maioria dos médicos, 99,99%, não sabe grande coisa desta planta, só acham que mais uma droga ou tipo mais uma coisa hippie. Não é, claro que não é. Só que precisamos de educar tal os médicos como os farmacêuticos para eles possam perceber essa situação. Também eu estou a pensar em organizar um curso na Universidade de Coimbra mais para frente neste assunto, e por isso eu também incluo, eu dou aulas nesta área, tipo, só a introdução sobre este tema, sistema de endocannabinoide é 4 horas. Portanto, podem perceber que isto é uma coisa muito vasta e é preciso mesmo estudar este tópico. Então, eu suponho que vai acontecer o seguinte, depois de avaliar a peça que ele pode se beneficiar, pelo menos, do produto, e o psiquiatra diz também que essa pessoa pode tomar, com prudência, claro. Então, esta pessoa tem de experimentar, e, como disse, pode ser que ele vai ter sorte e vai ficar dentro dos 60% que reage bem, ou vai ficar entre os 40% que não vai reagir bem, e ele vai deixar de utilizar, suponho, porque não vai ter benefício. Neste caso, o médico é que tem de reavaliar, e a reavaliação já pode acontecer muito breve, porque o efeito é praticamente imediato. Isto não é como um antibiótico que tem de tomar 10 dias e depois vamos ver. Isto ou dá ou não dá. Portanto, até pode haver um centro de avaliação em que a própria fórmula, o que é que vai se vender na farmácia, o que vai se cultivar em casa, vai ser testada na pessoa, no utente, e se ele responde bem, eu não vejo porque essa pessoa depois não podia ter acesso com participação ao medicamento. Mas, obviamente, esta já é uma decisão que exige muito mais maturidade, muitos médicos, ou ordem dos médicos, para pronunciarem-se sobre o assunto, e também o Parlamento é que tem, afinal, decidir sobre o assunto. Ou seja, eu sou uma pessoa que diz alguma coisa, mas tento evitar dizer opiniões, continuo a dizer opiniões, e fico mais uma pergunta para responder, se não me engano. Olha, o do CBD, sim. O Epidiolex, exatamente, o Epidiolex, se não me engano, daqui 3 ou 4 meses já vai ser vendido, ou vai entrar no mercado nos Estados Unidos, pelo menos, e eu acho e espero que em breve vai ser disponível em Portugal também, na União Europeia, porque é um medicamento indispensável para o tratamento dessas crianças. Não existe nenhuma outra forma para a síndrome de Dravet-Lennon-Gastaut. Esses síndromes, cada dia que passa, a criança perde mais do seu cérebro, praticamente, e é muito, muito breve, essa pessoa, a criança nunca mais vai recuperar da situação. Portanto, se for possível facilitar a entrada no mercado português, sim, eu acho. O Informa também tem de fazer tudo por isso. Entretanto, o óleo de cannabidiol, sim, eu li sobre isto que há muitas fontes na internet. Vende-se tudo, não é? A gente pode comprar, e esse é um dos problemas que muita gente, hoje em dia ainda, gente gasta dinheiro naquelas pílulas que vêm da China ou de não sei onde, e acha-se que melhora a potência ou outras coisas. Por algum motivo não querem ir ao médico, mas acham que liam sobre alguma doença que eles possam ter num fórum, e depois, baseado nisto, encomendam um medicamento. Infelizmente, falta esse tipo de prudência em muitas pessoas. Portanto, tem de haver, então, um acesso na farmácia onde toda a gente pode ir com boa fé e pode comprar o medicamento. Medicamento, nem a dizer medicamento, óleo de cannabidiol, é uma coisa que não podemos chamar medicamento, porque não cura nada, na verdade, mas é muito útil, tal como a aspirina ou ibuprofeno. Portanto, eu acho que qualquer um podia ter acesso por custo reduzido e compra cannabidiol de qualidade controlada, de fonte controlada, porque eu acho que o cannabidiol devia fazer parte, se não da nossa alimentação regular, mas pelo menos o nosso inventário de medicamentos caseiros, não é? Tal como os anti-inflamatórios, etc. Portanto, a canabidiol é uma molécula absolutamente inocua e muito saudável, um bom antioxidante. Portanto, eu não vejo porque não podíamos vender quer pílulas de canabidiol, embora não sei como é que é agora o regulamento disto, o óleo de canabidiol que também vende-se, mas também esses óleos não são muito baratos, eu digo isso. Portanto, não sei se sobrou alguma questão. Que... Sim, em termos de prudência, ainda, sim, essa questão de prudência em comparação com opiatos. Não é? Sim, eu acho sim, ou até mais, porque no caso dos opiatos, sim, é assim, claro, os opiatos são muito aditivos e a dose eficaz, entre, a razão entre a dose que cura e dá alívio e a dose que mata é muito perto do 1, ou seja, é muito fácil sobredosar e matar-se com opiatérgicos. Isto não existe com os canabinoides. Só que o problema com os canabinoides, como eu tinha mencionado, que quem tem tendência ou tem a genética errada, muito rápido, após 50 usos, praticamente, isto é mais ou menos a estatística, pode ser menos, pode ser mais, pode se tornar psicótico e se falamos de jovens, neste caso, esta psicose, uma coisa até pode ser permanente, ou seja, vamos falar da esquizofrenia. E, por isso, e o problema, principalmente, é que não dá para prever quem é que é suscetível, quem é que tem a suscetibilidade genética e quem é que não. Só a posteriori é que podemos dizer isto. Portanto, isto pode-se, este risco pode-se reduzir com perguntar, explorar bem a família, se aconteceu alguma coisa, se tem irmão com psicose, se tem pai e mãe com psicose, se tem alguma dependência física, vício, porque, obviamente, o THC vai precipitar, como sabe, precipita vícios em drogas pesadas, ou até pessoas que já conseguiram deixar um vício atrás, para trás, tipo alcoolismo, ou em drogas pesadas, vício em jogos, podem muito facilmente recair no vício após de começar a tomar medicamentos com THC. Portanto, aqui é preciso, precisamos ter muita prudência. E, finalmente, as grávidas. Como ouviu, as grávidas não podem, sob forma nenhuma, tomar nenhuma molécula canabinoide, porque, vou dizer assim, o receptor CB1 tem a maior densidade no cérebro, o segundo maior densidade é útero, é no útero, ou seja, o útero tem tanto CB1 controlando desde a implantação de embrião até todos estes processos, e dentro do embrião temos muito CB1 controlando os crescimentos de neurônios, portanto, seria praticamente um erro grave deixar mulheres grávidas tomarem este medicamento e talvez, por prudência também, podem começar a tomar anticoncipientes. É assim que se diz? Aqueles pílulas. Anticoncepcionais. Sim, para evitar gravidez quando tomam medicamentos à base de marijuana ou cannabis. Uhum. Praticamente isso é que queria agora partilhar convosco. Mas se tiverem outras questões ou acham que não respondi a alguma coisa... Claro!
E prende-se com o que... E eu creio que a resposta será rápida, porque nos seus pareceres, e aqui também eu disse, que deve-se ter muito cuidado na prescrição para jovens por causa da formação cerebral, e é claro, não é? A minha pergunta tem a ver com as crianças com o síndrome de Dravet. E, portanto, não tem THC. A questão é porque não tem THC. Pronto, eu achava que era, mas já agora se calhar para ficar gravado.
Correto. Então, a questão era que se o CBD é seguro para crianças. Sim, é seguro, é uma molécula bastante segura. E, pelo que eu saiba, não devia afetar, pelo menos não devia causar problemas no cérebro destas crianças, mas sabemos também que se estas crianças não tomam o canabidiol, vão morrer em breve e vão perder o cérebro inteiro. Portanto, o custo-benefício é muito maior. Mas a questão agora fez mesmo uma boa questão, porque o CBD interage com o CB1. E tudo o que interage com o CB1 não ativa, inibe. Por isso, consegue o CBD contrariar os efeitos psicotrópicos da marijuana. E agora, que lembrei-me desta questão, que eu acho que nunca ninguém investigou o efeito do CBD no longo prazo, no longo termo, sobre o desenvolvimento cerebral. Eu acho que nunca ninguém fez isso, nunca ninguém levantou essa questão. E eu acho uma questão bastante válida. Portanto, obrigado por ter perguntado, porque eu acho que tenho de submeter um projeto a alguma agência sobre isso. É uma boa pergunta. Mas para uma criança que tem esse síndrome muito grave, claro que o custo-benefício é justificável neste caso.